A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da MAPAR sobre o trabalho desenvolvido pelo ACTO, o Instituto de Direito Aplicado. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Graciela Marins, que é coordenadora do Instituto. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui a doutora Graciela. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Eu queria agradecer o convite e dizer que é um grande prazer participar hoje aqui com vocês.
E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste esse Instituto ACTO e como que surgiu a ideia da sua criação?
Claro, eu fui coordenadora da Escola Superior de Advocacia por 3 anos, um trabalho voluntário. Do período foi de 2015 a 2018, na gestão do presidente Noronha. Recebi o convite para essa coordenação e aceitei o desafio. Então, na escola, na coordenação da Escola Superior de Advocacia, da ESA, nós realizávamos muitos cursos para atender os advogados, principalmente. E essa experiência foi muito gratificante para mim. Encerrado o meu mandato, junto com o mandato do presidente Noronha, no final de 2018, eu tive uma reunião com uma grande amiga minha, a Letícia Marques, que estava numa fase de novos desafios na carreira profissional dela. E me veio com a ideia de montar um instituto para ter o foco na educação jurídica. E eu gostei muito da ideia no momento em que eu estava encerrando as atividades na ESA. Sempre tive a vontade de permanecer nessa atividade acadêmica. E aí aceitei o desafio, achei uma ideia muito bacana e surgiu o ACTO, Instituto de Direito Aplicado, que tenha o foco de realização de cursos jurídicos para a classe dos profissionais do direito.
E doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais objetivos desse novo instituto?
O objetivo é a criação de cursos jurídicos que apliquem a teoria à prática. Então, focaremos em cursos eminentemente temáticos que auxiliem os profissionais do direito no exercício da profissão. Então, o foco é qual é a dificuldade, qual é a dúvida do advogado, do magistrado, do membro do Ministério Público, quais são as questões jurídicas que estão trazendo dificuldades na prática. Esse será o foco do Instituto. Mas não é somente para profissionais do direito. Nós também ofereceremos alguns cursos de noções jurídicas para os leigos, para as pessoas que não são bacharéis em direito, que não têm a formação jurídica. Por exemplo, Jéssica, o que acontece no divórcio entre um casal, quais são as consequências em relação à pensão, em relação a bens, em relação a filhos, as noções básicas do que acontece na vida de uma pessoa, por exemplo, quando se divorcia. O que acontece quando há o falecimento de uma pessoa, para quem vão os bens, quais são os direitos, como se faz, essas noções básicas a gente também vai oferecer para a comunidade não jurídica, leiga, para que tenha a noção dos seus direitos. Né? Então, são cursos jurídicos, eminentemente para os profissionais, mas também para os leigos.
E, doutora Graciela, quem serão os profissionais que vão ministrar todos esses cursos e essas aulas?
Esse é um cuidado muito grande que eu e a Letícia temos no Instituto, de escolher aqueles professores que têm a vida acadêmica, que estudam permanentemente o direito, mas que também sejam profissionais atuantes na advocacia, no Ministério Público, em assessorias da magistratura, ou seja, que efetivem a teoria na prática para que possam passar aos nossos inscritos, aos nossos alunos, essa experiência de aplicação da teoria do direito à prática.
E, doutora, queria pedir agora para a senhora falar mais um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais serão esses temas que serão abordados nos cursos. Já dá para dar uma ideia para os nossos ouvintes?
Já, nós já temos alguns temas com cursos já programados, e esses temas são processo civil, direito tributário, direito civil, família, e todos os cursos abordarão, nós teremos cursos de todos os temas em direito, desde o direito civil ao penal, o processo civil ao processo penal, consumidor, previdenciário, direito do trabalho, todas aquelas demandas que o mercado profissional sinta falta. Com a experiência na coordenação de vários cursos jurídicos, eu aprendi a entender o que o profissional do direito precisa. E vou em busca disso no Instituto para que a gente possa atender essa demanda.
E no final deste mês de maio, né, doutora, o Instituto vai iniciar sua programação trazendo dois cursos de interesse prático aos profissionais do direito dessa vez. Serão os cursos de negócios processuais com o professor Sandro Martins e também de planejamento sucessório com o professor Marcelo Burger. E queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente agora qual que é a importância desses temas e por que que eles foram escolhidos para dar início a essa programação, doutora.
Nós começamos com dois cursos que ainda apresentam dificuldades no exercício do direito e muito, muito práticos. Por quê? Planejamento sucessório, aspectos civis e tributários. Como fazer no caso da transmissão de bens em razão do falecimento? Esse é um curso ministrado pelo professor Marcelo Birger que vai unir noções de direito civil, direito tributário, direito empresarial e direito de família. É um curso completo no sentido de oferecer ao profissional direito o que fazer, por exemplo, no caso de falecimento de uma pessoa, se seria interessante montar uma pessoa jurídica para a transmissão dos bens na oportunidade do falecimento. Se isso conviria àquele caso concreto ou não, economizaria no pagamento de tributo ou não. Se o regime de bens do casamento impacta na hora da transmissão desses bens em razão do falecimento. Se a previdência privada é uma forma econômica protetiva de reserva desses bens por ocasião do falecimento de uma pessoa. Então, são noções de várias áreas do direito que serão conjugadas para um tema específico: planejar a transmissão dos bens, a vida, por ocasião de um evento futuro e certo, que só não se sabe quando, que é o falecimento, né? Então, esse curso foi um curso que eu sempre quis oferecer e consegui agora, começando as atividades do Instituto. O outro são negócios processuais com o professor Sandro Martins, que tem uma vasta experiência como professor, como advogado. E negócios processuais é um tema novo no Código de Processo Civil e que pode vir a trazer um grande avanço nos litígios perante o Poder Judiciário. Por quê? Permite que as partes componham entre si para mudar o procedimento, por exemplo, do seu próprio processo. Então, as partes convencionam em que nomearão um determinado perito e que o laudo apresentado não será objeto de recurso. Imagine, Jéssica, se você consegue fazer um negócio processual desse estilo em um processo, serão, eu acho que, alguns anos de economia da atividade jurisdicional. Uhum. Então, as partes podem compor no sentido de otimizar as atividades no seu próprio litígio. É claro que há limites para isso. O professor Sandro Martins irá explicar quais são esses limites e o que pode ser feito para essa otimização do processo litigioso jurisdicional.
Uhum. E, doutora Graciela, onde e quando vão acontecer essas aulas? Conta um pouquinho para a gente.
O Instituto está sediado lá na Avenida Batel, número 1550. E os cursos esses que já estão planejados serão ministrados no auditório, no térreo desse edifício. E todas as informações estão no nosso site, que é www.actoinstituto.com.br.
Uhum. Acho importante também a gente explicar para os ouvintes como os profissionais podem efetuar as suas inscrições. Qual que é o procedimento daí?
Entra no site, lá tem o aviso de cada curso. Nós já temos também um curso de substituição tributária com a professora Zosélia Nogueira, que vai ser ministrado no final de junho. E todas as informações estão lá, de curso, de dias, os horários, os cursos a princípio serão ministrados à noite, a partir das 19 horas, que é o horário em que o profissional de direito tem mais possibilidade de participar. E entra no site, daí pode fazer a inscrição pelo próprio site, com cartão de crédito, é bem fácil.
Uhum. Já dá para a gente falar em valores também, doutora?
Esses dois cursos nós já temos o valor de negócios processuais são R$90 e o do professor Marcelo Birger está em R$170.
Uhum.
É R$170 no mês de abril e R$200 no mês de maio.
São valores mais acessíveis também, né?
Nós
acho importante
tentamos.
A gente destacar isso, né? Que às vezes as pessoas acham que é muito caro, né? Não é tanto, né, também.
O objetivo do Instituto é tentar ao máximo cobrar pouco. É claro que a gente tem despesas e isso a gente sempre leva em consideração, porque não é fácil hoje no Brasil a gente fazer, trabalhar a custo baixo. Mas aqui no Instituto, tanto eu quanto a Letícia, não fazemos isso por lucro, mas mais por gosto. Então o objetivo é sempre tentar cobrar o mínimo possível.
Uhum. E, doutora, dentro dessa área, eu acho interessante também, antes de destacar para os nossos ouvintes, o que seriam hoje os principais desafios dos operadores do direito? O que a senhora ressaltaria para a gente?
Essa é uma excelente pergunta, Jéssica. Os desafios são inúmeros. Eu vou falar um pouquinho em relação aos advogados. A concorrência no exercício da advocacia está muito grande. Por quê? Porque nós temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Nós temos milhares de faculdades de direito no Brasil. E a cada semana, o Ministério da Educação autoriza uma nova faculdade. E isso inflaciona o mercado de uma maneira que eu, sinceramente, não sei como é que vai ficar. O número de advogados é muito grande. E além dessa concorrência exacerbada que nós temos no Brasil, especificamente, nós temos uma falta de capacitação do bacharel em direito muito grande. As faculdades estão liberando bacharéis sem a devida capacitação. E aí esse bacharel em direito tem o diploma, vai fazer o exame do OAB, a maioria não passa e fica no limbo. O que fazer? Né, com um diploma de direito. E isso eu senti muito na Escola Superior de Advocacia. E a capacitação hoje é uma necessidade, daí também a ideia do Instituto. Uhum. E em relação aos magistrados, Ministério Público, as carreiras que são advindas de concurso público, o desafio eu acho que seria o grande número de processos litigiosos. O juiz hoje, o promotor, ele tem o maior desafio é que vencer o trabalho. É quase que humanamente impossível dar conta da litigiosidade no Brasil. Nós temos vários instrumentos para amenizar essa litigiosidade, como as conciliações, a mediação, mas isso ainda está começando. Então, o trabalho dos magistrados, dos promotores, é muito grande nesse sentido.
Uhum. E, doutora, como que tem sido também a sua experiência profissional atuando nessa área da educação jurídica tão importante, como a senhora mencionou para os nossos ouvintes?
É muito gratificante. Eu me formei em direito e comecei a advogar. A advocacia é uma alegria para mim, mas sempre junto com a advocacia eu tive a vida acadêmica. Eu me formei, fiz um curso de pós-graduação em metodologia do ensino jurídico e comecei a lecionar. E desde então eu não parei. Eu sempre conjuguei a atividade da advocacia com a vida acadêmica. E são duas áreas que me orgulham muito. Então, quando eu tive a oportunidade de continuar abrindo esse instituto e me dedicando à educação jurídica, e principalmente colaborando e incentivando o aperfeiçoamento do profissional do direito, eu não tenho do que reclamar. É uma satisfação muito grande.
Uhum. E, doutora, queria pedir também para a senhora deixar novamente, a senhora já passou o site, mas acho importante a gente frisar isso para os ouvintes, todos esses contatos do Instituto para quem ainda tiver alguma dúvida sobre o seu funcionamento.
Vou dar um telefone, então, uhum. Para quem quiser, nós temos o celular, que é 041-99-186-1550, o nosso e-mail, que é contato@actoinstituto.com.br, o site www.actoinstituto.com.br, e vai ser um prazer muito grande conversar com todos aqueles que queiram debater um pouquinho o direito.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Graciela Marins. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento do Instituto Acto. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Olá, amigos! Eu sou o Mike Monteiro e apresento no AM 630 o programa Brasil Caboclo, esse programa que traz a música caipira com gostinho de saudade. Quero convidar você a me ouvir todos os domingos, das 7 às 9 da manhã, tomando um bom cafezinho com uma mistura e ouvindo o melhor da música caipira. Então anote aí, todos os domingos, das 7 às 9 da manhã, aqui na AM 630, o programa Brasil Caboclo.
Olá, aqui quem fala é Davi Formiga e gostaria de convidá-los a acompanhar o nosso programa Paraná Esportes Interativo, que vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde. O Paraná é interativo e teremos todos os esportes nele. Venha, acompanhe, participe!
Alô, brotinhos e gatões! Eu sou Patrícia Guibur e te convido para uma viagem musical pelos anos 60, 70 e 80, aqui na M630, de segunda a sexta, à uma da tarde. O programa Jovens Tardes, o seu almanaque musical. Te espero! Bye!
A Paraná Educativa, a M630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Graciela Marins, que é coordenadora do Instituto Acto, de Direito Aplicado. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós estamos discutindo aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora Graciela, queria pedir agora para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são atualmente os temas que o profissional do direito tem mais dificuldade, encontra mais desafios.
Jéssica, esses desafios eles são rotineiros e de tempos em tempos estão mudando. Mas eu vou citar alguns que eu percebo no dia a dia da minha atividade profissional e acadêmica. O Código de Processo Civil ainda é uma legislação nova e que gera dúvidas. Então, as demandas para aplicar bem o Código de Processo Civil ainda existem. Eu dou um exemplo para você. Os negócios processuais. Pouca gente sabe como utilizar os negócios processuais, que é esse curso do professor Santo Martins. Um outro exemplo que eu dou é a ênfase que o CPC dá à mediação e conciliação. O advogado em si, ele tem a formação litigiosa. Ele é formado, ele é preparado para o litígio. Mas ele não é preparado para fazer o acordo. Só que atualmente a demanda é muito grande e nós temos uma necessidade dessa mediação e conciliação. Então, o advogado tem que estar preparado para isso e a necessidade é cada vez maior porque tudo se resolve com um bom acordo. E o caminho da conciliação é sempre melhor. Se não for possível, é claro, o litígio é a única maneira. Mas a mediação e a conciliação estão muito em voga. Uma outra área que tem demandado muitas dúvidas é a trabalhista, em razão da nova legislação. Está assustando muito os advogados, principalmente, também os magistrados que decidem, as lides trabalhistas, mas nós temos uma demanda grande em relação à legislação trabalhista. Da mesma forma, a previdenciária, a legislação previdenciária. Estamos aí com notícias todos os dias, nas rádios, nos jornais, da mudança que existirá na legislação previdenciária. E as dúvidas já existem e existirão cada vez mais até que se sedimente um pouco qual vai ser o alcance da mudança na legislação previdenciária. E friso ainda o direito penal nessa política de anticorrupção do governo, que é muito bem-vinda. O trabalho dos advogados criminalistas, dos magistrados que julgam as lides criminalistas é muito maior. Então, as dúvidas do direito penal existem ainda e a demanda é grande.
Doutora, voltando a uma questão que a senhora apontou para os nossos ouvintes no começo da nossa entrevista, que eu acho interessante a gente frisar também, para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Instituto, é que o público-alvo do Instituto não serão apenas os operadores do direito, né? Também vão ter alguns cursos que vão ser abertos à comunidade que não é dessa área, né?
Sim, esses cursos que a gente está começando agora, negócios processuais e planejamento sucessório, e também a instituição tributária com a professora Josélia, são específicos para os profissionais. O aluno vai ter a necessidade de ter a noção jurídica. Quando nós prepararmos os cursos para os leigos, haverá o aviso em cada curso de que esse curso é destinado a quem quiser conhecer a legislação. Não precisa ter a formação jurídica. Esse é um objetivo do Instituto, nós vamos implementar logo, talvez ainda no mês de junho, um curso com esse objetivo. E aí as informações estarão todas no site, mas cada um vai saber quando é específico para os profissionais do direito e quando não é.
A questão que a senhora mencionou para os nossos ouvintes como um dos desafios dos profissionais de direito, que é a questão de estímulo à mediação e à conciliação, que é posto no novo CPC, também é um desafio para a população, né, doutora, que tem que se acostumar com essa nova cultura, né?
A mediação e a conciliação só terão um resultado frutífero se todos os profissionais e partes estiverem imbuídos desse objetivo. O conciliador tem que saber como conciliar, o advogado tem que saber como ajudar. E aí eu tenho sempre ouvido uma crítica no sentido, os advogados não querem conciliar, os advogados não querem mediar porque eles não irão ganhar por isso. O litígio acaba antes, eles recebem pouco. Isso é uma inverdade, Jéssica. O advogado, ele ganha bem, muito bem na mediação e na conciliação se ele souber fazer um contrato. E isso é um curso que eu já tenho em mente para formar e para formatar, ensinar o advogado como fazer o contrato de honorários de maneira que ele não perca com a conciliação e a mediação. É muito mais efetivo para o advogado resolver logo o problema do cliente, O cliente vai ficar mais satisfeito, vai elogiar o advogado e receber a remuneração adequada por esse trabalho. Então, a capacitação daqueles que atuam na mediação e na conciliação é fundamental para que esse objetivo de mediar e conciliar seja levado com êxito nas novas diretrizes do CPC.
Uhum. Doutora Graciela, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Jéssica, queria agradecer mais uma vez, é sempre uma alegria estar aqui. E o Instituto ACTO é um novo desafio para mim, mas um desafio que está me trazendo já grande alegria. A gente, eu e Letícia, nós estamos preparando com o maior carinho todos os cursos e tentando da melhor maneira possível sempre colaborar com o aperfeiçoamento do profissional do direito e tentando ao máximo custos acessíveis. Será um grande prazer conversar com todos aqueles que tiverem interesse em participar dos nossos cursos, dos nossos debates para aperfeiçoamento profissional. Muito obrigada.
Doutora Graciela, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez, quem sabe para a gente continuar falando sobre esses novos cursos que vão ser oferecidos pelo Instituto.
Com certeza, muito obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.